E aí, pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo Gamer Januário e hoje, falando dos últimos jogos antes da grande final do nosso querido CBLOL, o último CBLOL. E para falar sobre essas tragédias, quero dizer, sobre esses jogaços do final de semana, eu tenho aqui ele, o Giliardi. E aí, Gili, beleza?
Fala, Ricardo. Fala, pessoal. Tudo certo comigo? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. E tá acabando, Ricardo. Eu tô até emocionado. A gente vai parar de ver umas partidas tão ruins e aí vai haver uma melhoria da água pro vinho quando ocorrer a primeira edição do Americão. Porque o CBLOL tá acabando, Ricardo, e eu tô feliz.
Ah, eu tô, assim, esperançoso de que a Rito mude de ideia em cima da hora e desista, continue o CBLOL aí, pra gente continuar rindo e sangrando os olhos, porque não acho que o Brasil vai ter mais representatividade quando tivermos o Americão, não. Mas vamos esperar e ver o que, que vem por aí. Mas... já que estamos em clima de despedida, em clima de fim de festa, vamos falar sobre os jogos que tivemos esse final de semana. Começando com Red Kennedys, Kalunga contra Loud, a maior campeã consecutiva do CBLOL, enfrentou a Red e... os cãezinhos não estavam vacinados, hein? Porque, olha, passaram raiva na Loud.
Atropelaram. O trem desgovernado vermelho atropelou a Loud.
Exatamente, ó. Foi um passeio, gente. Passeio assim. O primeiro jogo foi bem pegado. O primeiro jogo a Loud estava na frente, com vantagem, com tudo para sair vencedora, vitoriosa, campeã, linda, maravilhosa. E perdeu. E foi um erro ali, né? Um barão meio atravessado. Eu não sei, eu realmente senti mais do que nunca que aqui a culpa foi do robô e do Croc.
Então, né, aqui começou o problema que o FNB de Gnar e o robô Tano de Jacaré já tomou uma solada, né? E quase solou outra, mas escapou. Mas assim, olha o robô. Anotei aqui uns números. Aos 16 minutos, 0/3. Dos 4 abates da Red, ele foi o responsável por 3. E fora um TP do Lep monstruoso e criminoso que ele aplicou, mas tudo bem, né? Aos 29, o robô tava 0/6/4. Então, assim, a Red ainda deu uma entregada, o jogo ficou empatado até os 42 minutos, até que o Roach ficou livre e bateu muito na Red. E aí, né, o Roach lá e o Tim seguraram a partida, e o Croc, ele tava bem, mas... a jogada que acabou com tudo foi ele aplicar um dive louco lá no FNB na T2 e a Loud comprou. E aí teve aquela rinha, né? Que é isso que o povo gosta. E a torre tá sendo ignorada, ninguém tá nem aí. Parece aquele Lowell, aquela partida do Gold pra baixo que fala: meu Deus, que dive louco é esse? O que que aconteceu? A torre solou geral. Mentira, não solou, né? Ajudou muito a Red. Um erro assim... horrível que a Loud cometeu, que não poderia perder o jogo.
Faltou o Play Hard falar pra eles: vocês fizeram o tutorial do início do jogo quando vocês criaram sua conta? Porque lá ensina que não pode bater no amiguinho debaixo da torre.
Pois é, né? Se esqueceram disso. É que estão há muito tempo jogando, né? Aí já fica aquele negócio: ah, eu já sei tudo sobre o jogo. Aí acontece esses detalhes, né? Fala: nossa, a torre bateu forte, né?
Pois é. E aí, o segundo jogo já não foi tão pegado assim. Começou mais garradinho ali, o Root tentando. Mas o robô de GP não deu, né? A gente já tinha visto isso antes. Mas não sei, eu acho que eles estavam achando que ia ter 5 jogos. Por isso que eles falaram, vamos entregar os 2 primeiros e aí depois a gente faz o reverse sweep pra poder ficar bonito no documentário lá no Globoplay. Deve ter sido isso que aconteceu.
É, eu também acho que esse era o planejamento, porque o robô já teve uma performance digna de Ouro 4, de jogando de Gangplank. E o único barril que ele acertou, que foi ali, você fala, isso daqui foi um barril. Foi quando o Root jogou a flecha lá de longe e acertou o FNB. Aí o robô teve o tempo de colocar o barril no pé do FNB, passou o stick, ele deu o tiro e matou.
Porque o FNB tava quebrando todos os barrios.
Tava. Tipo, não deixa o coitado jogar, ó. Deixa ele pra G2, FNB. Pelo amor de Deus, coitado.
Comprou,
deixa ele realizar o sonho.
Comprou o boneco pra dele também.
Pois é, sabe? Deixa o cara jogar, né? Mas aí também, assim, o desfecho é aquele... A Loud foi lá pro dragão, a base em frangalhos e Super Minions entrando e levando tudo. Por que que você vai pro dragão? Ah, mas o dragão era isso. Cara, tá batendo lá na base. Tanto é que depois teve aquele show de TP, né? Dentro da base da Loud.
Exato.
E a Loud correndo pra voltar assim. Cara, tá aberto lá o inibidor. Você tem que proteger lá, porque já tem o... É o problema do tutorial, né? Que é o push, sabe? De quando tem o Super Minion, porque que ele puxa mais a rota e tal. Tipo, isso é um equívoco muito grande da Loud de novo. E aí, perdeu mais um jogo, né? Mas como você falou, documentário da Globoplay ia ficar bem mais bonito, né? 2 reverse sweep, né?
Pois é, e em cima do mesmo time, se eu não me engano. Ah, os 2 reverse sweep da lá. Ah, não, foi na Fúria.
Foi na Fúria, o
foi
primeiro.
Foi na Fúria
lá.
E na Red. É, foi na Fúria. Então, foi triste, né? A gente percebeu aqui que a Loud basicamente perdeu por não saber fazer o básico. O terceiro jogo foi muito mais tranquilo. A Red já veio no gás, a Loud já sentiu bastante. Nem o Team não conseguiu crescer o suficiente para segurar o jogo. E acabou a Red eliminando a Loud 3-0. Em plena uma sexta-feira à tarde. Totalmente anticlímax. Mas eu acho que realmente a Red, depois que se estabilizou ali, o Aegis, o FNB, começaram a jogar muito e fizeram por merecer. A gente até comentou, né? Vai ser a Loud por causa da história do documentário do Globoplay, mas tinha aquela possibilidade próxima da Red, a Red veio e levou.
Não só levou, como deu show, sapateou em cima da Loud inteira. E aqui, esse jogo 3 teve outra vez o NAR do FNB contra o jacaré do robô lá. Não foi uma solada, nem duas, mas foram 3 soladas. Do NAR do FNB, fez o jacaré do robô virar bolsa. E o jogo tava disputado, tava parelho ali, sabe? Só que a Red tinha o pique mais safado que eles conseguiram e que jogou muito bem, tá? O safado é que ele causa uma aflição, o Sion Mid, que vai dando a curva dele, você fala, como é que eu vou matar isso lá pelos 40 e não sei quanto? Como é que eu abato isso? O que que aconteceu mesmo? Chegou no ponto que era muito difícil abater o Sion. Aí ficou difícil, a Loud perdeu. A Red aplicou um 3-0 na treta campeã, encerrou o documentário da Globoplay, todo o material que fizeram foi descartado e mostrou as deficiências que o robozinho tem pra G2 pensar direito se vale a pena contratar ele. E também, aí eu tenho que falar, né? Todo mundo tenta, mas só a INTZ é penta. Vai, Magnética! E com o fim do CBLOL, a INTZ, né? Eu não sei como vai ser o próximo, mas assim, neste fechamento do CBLOL, a INTZ é coroada a maior vencedora de todos os tempos. Simples assim.
Exatamente, ó. O torcedorzinho lá pode não ir para Londres, mas vai continuar podendo afirmar que a INTZ é a maior campeã da história do CBLOL.
Exatamente. Pelo menos uma coisa ele acertou, né?
Eita, então, pessoal, a Loud foi eliminada. E aí, no domingo, nós tivemos Vivo Cade contra a Red. A Cade que, quando acabaram as partidas classificatórias, ela escolheu enfrentar a Red, mesmo que a Red vinha de uma sequência de 11 vitórias consecutivas. 11? Era, né? 11 vitórias seguidas, desde quando o time se organizou no, na segunda etapa ali. E a Cade falou, a gente quer a Red. E a Cade foi lá, enfrentou a Red, ganhou deles, mandou eles para a chave inferior, e a Loud foi depois, e a Cade teve um jogão ali com a Red, digno das duas melhores equipes do finalzinho do, da classificatória ali, né? E tivemos 5 jogos. Então, começamos aqui o primeiro jogo com vitória do Tixinha segurando ele. Calma!
Então, aí, sabe, tem hora que o básico funciona e eu não consigo entender por que que não faz mais vezes isso, né? Mas a Red conseguiu sobrevida. Jogo 4. Aí o Gigo vai lá. E numa jogada incrível, ele foi pra cima de usando o jacaré e falou, ah é? Ah é? É assim que você tá fazendo? Eu vou lá também. Foi lá no 1v5 e só virou bolsa. Foi lá pra isso. Aí nesse
não,
jogo...
A Red tem essa... O Giga é da Red, não é? Não, o Giga é da Cade.
Exato. É, é o FNB que é da Red.
É, exato. Não... Mas é porque no, o Gigo, ele tava querendo retribuir a jogada do jogo 3, sabe? Então, cada hora um time tem que deixar algum jogador ir lá no meio de 4 pra poder fazer corredorzinho punk.
Pois é, aí teve o... Aí aqui o Frost já tinha voltado, né? Saiu do tilt. Aí teve o combo entre ele, de Alistar, e o Brace de Miss Fortune, né? Combinho básico, né? Bate no chão e aperta R, a Miss Fortune, e pronto. Aí, assim, outra jogada também incrível. O Aegis, ao invés de ajudar o seu amiguinho do top, ele me solta o Arauto. Aí você fala, mas por que isso? Por que isso? E ele toma pick-off aqui, toma outro pick-off lá. Você fala, minha nossa, menino,
tadinho,
você tá bem?
Menino, ele não tava bem ainda não.
Pois é. E aí, em um jogo de 40 minutos de tristeza, a Red foi pra cima e aconteceu a tragédia pra Matilha. Uma luta toda torta, desconexa. O Aegis e o FNB vão pra torre lá do Nex e vira aquela bagunça, sabe? É todo mundo nossa, gastando TP, Uber, avião, helicóptero e vira aquela loucura toda. Aí a Red só levou as torres do Nexus e o pau quebrando lá pelo Brace lá pro lado. Você fala, meu Deus, que loucura isso! Mas beleza, né? Passou. Aí no Dragão Ancião tem o quê? Quebra pau de novo. Aí mais uma vez, aí tal, aí o buff fica pra Cade, e aí de novo FNB, aí eles vão pro Nexo, mas lá tinha o Desamis, aí o Prodelta e vira aquela loucura, você fala, meu Deus, o que que tá acontecendo? Que empolgação toda. Mas aí o FNB e o Aegis prevalecem e levam o jogo, que já era pra ter levado há não sei quanto tempo, eu não consigo entender, Ricardo.
E foi até engraçadinho ver aquela... A luta, o pau torando, e a Sejuani correndo ali no meio da jungle.
É, então, eu não consigo entender, assim, aquela... esse é o nível do CBLOL. E é por isso que não importa quem vá pro Mundial, a chance da gente ser esculhambado é imensa.
É
imensa.
É muita inconsistência, gente, não... Consistência é algo que não existe no CBLOL. exceto por parte da Vivo, talvez. A Vivo Cage tem sido o time ali mais consistente atualmente. A Red Kennedy estava sendo também. Mas por que que estava sendo? Porque tivemos o nosso quinto jogo, né?
Exato. E aí aqui começou assim que você fala: vou pecar quem na jungle, né? Nock, não sei a ordem, mas assim, tem nó e tal, a Mumu, aí você fala, ui, já começou bem, né? Já começou bem, você fala, tá, a Mumu, né, ele vai entrar, dá as bandagens e tal, pá, chora um pouco, né? Que foi o que acabou acontecendo, mas eu dei um spoiler, desculpa. Aí vai apertar R em 5, você fala, agora vai. E tinha tudo, tinha pouco pra dar certo, né? E muito pra dar errado, o que que deu? Deu errado.
Aí, eu acho tarde, que o jogo final, do o quinto jogo de uma melhor de 5, não é a melhor ocasião para querer homenagear um dos maiores youtubers e streamers de League of Legends do Brasil, né? Tenho certeza que o Gordox ficou muito feliz com a homenagem da Red, mas não sei não se ele... se aquele era o lugar e a hora correta.
Pois é, né? Em pleno jogo 5, uma performance muito ruim. E aí do outro lado, né, ainda tinha o Gravitar de Azir, que claramente ele tá meio destreinado com boneco, né? Mas tudo bem, tudo bem. Porque aí, o que, que a Cade responde? O combo bolada da Cade. Nock e Orianna.
Isso Nock que eu tava vai... tentando lembrar.
Então, Nock vai bolada. Nock vai bolada. O que, que aconteceu? Dizamis ficou 5/0/10 e Leleco 8/0/9. Preciso dizer mais alguma coisa? Aqui tem 13 abates e 19 assistências. Você fala.
Isso daí foi o. Isso daí é porque era um Amumu, né? Então, se não chorasse por bem, chorava no combo.
Pois é, então assim, eu não consigo entender assim, nesse último jogo, sabe? O desfecho ali. Você tá jogando tudo, uma classificação ou as férias, sabe? A derrota, e aí me fazem isso, me pegam a Mumu. É muita crueldade. E, claro, a Cade levou com o combo bolada da Cade. Espero aí que a PEN tenha observado isso, né? Afinal de contas, vai ser o duelo final. Porque se isso aqui passar, é muito forte. Acertou uma, duas, já, o jogo já desandou.
Eu acho que a Red... achou que eles estavam jogando no Fearless Draft. Então eles falaram, oh, eu acho que os bonecos que a gente já pegou até agora não pode mais. Então o que, que sobrou de jungler? A Mumu, sabe?
Minha nossa senhora. Acho que tinha quase qualquer coisa seria melhor do que isso aqui que foi. Porque a Mumu ele tem dificuldade na jungle. Assim, você tem que encaixar bem. Enquanto o combo é o quê? Nock vai bolada. Bolada. Cara, eu... como... isso demonstra o quê? Como algo tão simples funciona tão bem, não é?
Exato.
Sabe, funciona muito bem e... é, realmente, assim, eu fiquei... com esse último jogo, eu fiquei decepcionado com a Red. Eu esperava mais de um jogo final. E, infelizmente, nós não tivemos. Mas a participação da Red foi... assim, excelente no CBLOL como um todo. Eles começaram muito ruins, eles estavam com dificuldade, eles melhoraram muito, jogaram muito bem, ganharam vários jogos seguidos. Para o desfecho ser esse é muito ruim, sabe? Fica um gosto meio amargo, assim, você fala, nossa, a gente foi atropelado, e foi o que aconteceu.
Podia ter juntado a Red com a Los, que teria formado um bom time. Porque a Los estava funcionando nos extremos, o top e o ATC. Agora a Red funcionava do rio pra cima, tudo, né? O meio, jungle, top. O ADC não foi dos piores também, mas acho que fosse o BRTT ali, tinha dado um pouquinho mais de pega também, pro Smiley, talvez. Mas foi muito bacana, assim, a Red ter se recuperado, porque ela tava lá fazendo companhia pra Loz e pra Liberty, né, no começo do campeonato. Ela não sabia finalizar jogo, ela sofreu muito com isso, ganhava no sábado, perdia no domingo, sempre um time muito inconstante, né, com uma dificuldade enorme de terminar o jogo. E quando resolveram os problemas internos que eles tiveram, o time acertou, alinhou, virou a locomotiva e veio passando por cima de tudo e de todos, exceto pela pedrinha que estava em cima do trilho, que fez o trem descarrilhar duas vezes, que foi a Vivo Cage.
Exatamente, e a Vivo Cage, ela fez a escolha precisa, né? Ela poderia ter escolhido um time que não estava tão bem, igual a Red, para pegar nos playoffs, e ela foi precisa e cirúrgica. Os dois embates com a Red, a Cade venceu. Sabe, cirúrgico ali a escolha, e o jogo encaixou muito bem, apesar de que esse 2x2 aqui, isso aqui tem que tomar muito cuidado, porque não era para ter acontecido isso. A Red tem todos os méritos do empate, mas a Cade podia ter dado uma atenção melhor e não ter passado por isso.
Vacilou muito no terceiro jogo.
É, deveria não ter deixado chegar nesse ponto, sabe? Podia ter soltado logo a bolada da Cade, né? Antes já ter feito algo desse tipo ou outra coisa, mas assim, esperar pro desfecho, ainda bem que funcionou. Funcionou primorosamente bem. Mas se eu sou da PEN, esse combo não vai acontecer. Simples assim. Bane um deles e acabou. Bane especialmente ali a Orianna, e você evita de alguma forma ser pego ali na ultimate dela e ela virar uma luta em uma habilidade.
Eu também recomendo que eles banam a MF do Smiley, porque é o boneco assinatura dele, aparentemente.
É, tem que fazer esses bans assim bem precisos, né, pra evitar surpresas, porque a Red foi surpreendida aqui. Essa bolada da Cade foi incrivelmente eficiente, viu?
Exato. E aí, pessoal, assim terminou nosso final de semana de CBLOL, com Red eliminando a Loud e em seguida sendo eliminada pela Vivo Cade, que vai pegar no 7 de setembro a PEN, que já estava na final do nosso CBLOL. Então, quebrando todas as expectativas e a tradição, teremos PEN e Cade na final do CBLOL. E no domingo tivemos a final do CBLOL Academy, que foi, se eu não me engano, PEN e Cade, e a Cade foi campeã. Mas para a final do CBLOL, dia 7 de setembro, Gilliard, o que você acha que vai acontecer?
É, aqui já fica difícil, né? Eu já ando errando aí uns palpites. Então o pessoal aí da Bet precisa dar a conta configurada perfeitamente para eu acertar. Mas aqui é muito difícil. Os dois times, a PEN tá vindo muito bem nos playoffs. Espero que o Titan faça melhores partidas, porque vai precisar, eu acho, né? Mas se for para apostar, eu vou apostar na Cade, porque enfrentou a Red e apesar dos erros conseguiu a vitória. Eu vou apostar nisso, que eles pegaram um time muito forte e conseguiram vencer. Então, apesar da derrota deles aí pra PEN, né? Mas eu vou apostar na Vivo Cade.
Eu vou apostar na Cade também, porque o Titan, ele é quase como o robô da botlane. Ele tem horas que se empolga, se emociona, dá um over e acaba entregando um pouquinho o jogo. Então o Smile, ele se demonstra um jogador muito mais consciente, assim, muito mais centrado do que o Titan. Então acredito que isso que vai acontecer aqui. Vai ser a Cade ganhando da PEN de 3-1, e aí a PEN vai ficar definitivamente com fama de Vasco, sendo vice no último CBLOL, mas pelo menos o mais constante dos times, né? Conseguiu ser vice em todas as últimas finais.
É, né? A Pain tava lá pra ser vice de alguém.
Manteve a tradição de ser vice.
Pois é, né? Pain é tradição, então tem que manter ela.
Então acredito que vai ser 3-1, vitória da Cade.
É, eu não sei dizer assim o placar, mas eu acho que apostaria um 3-2 aí, ia ser legal. Ver 5 jogos assim, né, pro último CBLOL.
É, eu também queria que fossem 5, mas eu acho que talvez o Smile dá uma vacilada, pega ali uma Kai'Sa no primeiro jogo, e aí o Titãzinho pega um Ezreal, aí depois esse Ezreal vai ser permaban, o Smile vem com a MF, depois ele troca às vezes, pega ali uma Zaya e vai só macetar o Titã na porrada, nas balas, nas penas, nas magias do vazio, em tudo que ele tiver direito. O Titã vai ser amassado pelo Smile, e o Smile vai sorrir em Londres e o Titã vai trocar fraldas nas séries.
Aqui eu acho que o jogo é 50-50, viu? Acho que é meio difícil assim apontar, sabe, um maior favoritismo. É uma coisa de um detalhe ou outro só apenas mesmo.
Vamos aguardar então. Sábado, 7 de setembro de 2024, dia da independência do Brasil, o dia em que o Cebolão vai acabar. O dia em que o servidor brasileiro deixará de ter a independência do campeonato. Olha que irônico, é quase poético o deboche da Riot para com os brasileiros. Ela vai acabar com a independência do CBLOL no dia da independência do Brasil. Ó, como que a vida é, né? Ai, mas é isso aí, Gili. Você pode complementar aí.
Então, aí agradecer o pessoal que nos ouviu aí e o pessoal que acompanha aí o CBLOL. Espero que o desfecho esteja sendo bom, né? O fim do CBLOL aí, finalmente o fim do CBLOL. E esperar uma boa final aí do pessoal da Cade e da Pain também. E eu acho que no final, não importa quem levar, é capaz da gente ir pro Mundial e ser esculhambado lá. Mas é isso. Obrigado aí, Ricardo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu, Gili. Muito obrigado. Valeu todo mundo que acompanhou mais esse episódio do The GeekCast. E vamos lá, né? 7 de setembro, feriadão, última rodada do último CBLOL. E a gente vai acompanhar. Se os jogos forem ruins, a gente vai pelo menos poder comentar sobre a abertura, sobre o show do intervalo, que agora o CBLOL tá querendo ir... Já tava querendo imitar o Super Bowl, querendo colocar um show no meio, né? Então, pronto. Eles viram que a gente tava americanizando muito e resolveram juntar o CBLOL com o americão. Aí vamos que vamos. Valeu, pessoal. Muito obrigado a presença de todos vocês. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.
A Riot Games Brasil, ela tem que reconhecer que não dá mais pro server brasileiro, mano. Nós até tentou por uns anos, mas não dá, mano. Nós é ruim demais. Fecha essa porra.
Obrigada, Baiano, pelas chegarias, ok? Tamo junto, eventaço, sério. Que tenha todo ano aí, pode tirar a CBLOL, ninguém quer mais assistir essa merda.